Que bom estarmos aqui. Durante a manhã, tivemos o culto do poder, às 5h30, e já distribuímos a lição para a próxima célula. Aqueles que quiserem a lição, podem pegar com o Walter, na saída, a lição da célula desta semana, que é a lição número 5, não é? Esperamos que, com a ajuda de Deus, todas as células permaneçam firmes, não desanimem. Nós temos, além do motivo da célula, nós temos um outro motivo, que é o horário da célula, que é o pôr do sol, não é? Que é o culto de adoração a Deus, exatamente ao recebermos o dia do Senhor. É um motivo especial. Os filhos de Deus nunca estarão, neste momento de recepção do dia do Senhor, sem fazer nada ou em qualquer lugar, não. Os filhos de Deus, onde eles estiverem, eles estarão neste momento voltados para Deus, louvando o nome de Deus, estudando a sua palavra e orando ao Senhor, consagrando a vida e a família ao Senhor. É um horário muito próprio, escolhido a dedo, de encontro com o nosso Pai. Bem-vindo ao Mark Andrew. Seja bem-vindo, hein? Tá bom? E o filhinho do Marcos, não é? Que ótimo. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos pedir a presença mais uma vez do Espírito Santo conosco. Pai querido, obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Temos liberdade religiosa, Pai. Não sabemos por quanto tempo esta liberdade vai durar. Por quanto tempo ainda teremos igrejas e Bíblias à vontade. Mas, querido Pai, ajuda-nos a aproveitarmos este tempo de fartura da Tua Palavra. Para que quando vier o tempo da escassez, em que não teremos templos e nem liberdade religiosa e nem Bíblias em nossas mãos, que a Tua Palavra esteja entesourada no nosso coração. Para que nos alimentemos dela, porque ela estará na nossa mente memorizada. E será luz na nossa vida, conforto para o nosso coração no tempo da angústia. Pai eterno, colocamos nas Tuas mãos as pessoas que estão passando por problemas de saúde. A irmã do nosso irmão Marcos Lidke, a irmã Miriam, toma nas Tuas mãos, conforta o coração dela. Que ela seja confortada com a Tua presença, a proteção dos Teus anjos, com a certeza da salvação e do perdão. Derrama a Tua bênção também sobre o irmão da Neia, o Walter, que ele também receba a Tua bênção, a presença dos Teus anjos ao lado dele. Que ele possa ser curado, se for para glorificar o Teu nome, Pai. Agora, ao abrirmos a Tua palavra, abre também a nossa mente e alimenta o nosso coração com este maná celestial. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas capítulo 4 e os versos 4 e 5. Gálatas capítulo 4 e os versos 4 e 5. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5, lemos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Não éramos filhos, mas em Jesus Cristo fomos adotados na família de Deus como filhos de Deus. A adoção de filhos e filhas é através de Jesus. O Pai Celestial tem um filho único, unigênito, chamado Jesus Cristo. O único da espécie dele, o único gerado pelo Espírito Santo já desde o ventre materno. Nenhum outro ser humano na face da terra foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. Nenhum outro ser humano na face da terra foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. Só Jesus. Ele não foi produto de uma relação conjugal entre o marido e a esposa. Ele foi produto da concepção gerada pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. O único dessa espécie. Por isso Deus o chama de meu filho unigênito, ou seja, único. Agora, desde que este Filho único se tornou o nosso Salvador, a todos aqueles que o recebem como Salvador, eles são feitos também filhos de Deus. Somos adotados e também somos gerados pelo Espírito Santo ao recebermos Jesus como nosso Salvador. Por isso, a família de Deus não é formada somente por um filho. Ele foi o primeiro gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. E o único, primeiro e único. Agora, nós somos gerados depois de nascermos do ventre materno. Quando nós aceitamos e abraçamos a Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo gera em você uma natureza santa como aquela de Jesus. Uma natureza espiritual como aquela de Jesus. Um apego às coisas de Deus como Jesus era apegado às coisas de Deus. Amava pensar nas coisas do alto, amava a lei de Deus, amava a palavra de Deus. Essa natureza santa e espiritual, Deus dá a você através do Espírito Santo. A família de Deus é formada de filhos e filhas. Mas todos os filhos e filhas são adotados, não nasceram pelo nascimento físico. Foram adotados através de Jesus e foram gerados espiritualmente. Mas Jesus Cristo, o Deus Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Deus Filho veio à Terra no tempo certo. A Bíblia diz que foi na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos é um tempo exato, não é nem adiantado e nem atrasado, é no tempo certo. Deus enviou seu filho nascido de mulher para resgatar. A primeira promessa que Deus fez do Messias, a primeira promessa de um Salvador para a família humana que tinha pecado, está em Gênesis capítulo 3 e o verso 15. Gênesis capítulo 3 e o verso 15 é a primeira promessa bíblica do Messias, do libertador, do resgatador, do remidor, aquele que remiria, aquele que salvaria a família humana pecadora. Gênesis capítulo 3, verso 15, ainda eles estavam no Jardim do Éden. Ainda não tinham sido expulsos do Jardim do Éden, mas já tinham pecado. E naquele diálogo entre Adão e Eva e Deus, foi feita a promessa de um Salvador para eles. Gênesis 3, 15. E porém inimizade entre ti e a mulher. Esse ti é a serpente. Porque ali estava a serpente que enganou Eva. Ali estava Eva e ali estava Adão e ali estava Deus, o Filho. Não era Deus o Pai, era Deus o Filho. Toda a comunicação entre o céu e a terra através do Deus, Filho. Todas as manifestações na Bíblia de Deus é o Deus, Filho. Quando conversa, quando apareceu para Abraão e conversou com Abraão e disse, olha, você, a sua esposa vai ter um filho e eu vou destruir, vamos destruir Sodoma e Gomorra. Ali, aquele Deus que estava falando com Abraão é o Deus, Filho. Aquele que Deus que desceu sobre o Monte Sinai, conversou com Moisés, 40 dias e escreveu os 10 mandamentos e entregou para Moisés, é o Deus, Filho. O Deus Pai nunca foi visto por ninguém. João capítulo 1, verso 18, diz que Deus o Pai nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito, ele revelou o Pai. Quando Adão e Eva foram criados, foi Deus o Filho que deu forma e criou. Porque a criação é feita através do Filho. Por isso a redenção também é feita através do Filho. Deus o Filho. E quando Deus o Filho estava conversando com Adão e Eva, e ali estava a serpente que tinha enganado, ele prometeu o quê? Verso 15. E porém inimizade entre a serpente e a mulher. A mulher significa, representa, na profecia bíblica, a mulher representa o quê? A igreja de Deus. E a serpente representa Satanás. Existe uma inimizade entre a igreja de Jesus, a igreja de Deus, e a serpente, já desde o Jardim do Éden. É uma inimizade muito antiga. Ele odeia a igreja de Deus, porque a igreja de Deus se submete a Deus, obedece a Deus, ama a Deus. Então existe uma inimizade de Satanás com esta igreja. E agora, Deixe marcado aí com o seu dedinho, né? Aí em Gênesis 3, 15, e vamos lá para Apocalipse 12, 17, e você vai descobrir qual é essa igreja, porque Deus falou, eu colocarei inimizade entre a serpente e a mulher. Qual é essa mulher? Inimiga de Satanás, e Satanás inimiga dela. Apocalipse 12, verso 17. Aqui lemos, e o dragão, que é Satanás, é a serpente, irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra contra o resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, a mulher é a igreja, a perseguida por Satanás, a odiada por Satanás, porque ela é amada por Jesus, é aquela que guarda os mandamentos de Jesus. Então, meu querido, se as pessoas te criticarem, se as pessoas não o amarem, porque você está guardando os mandamentos de Deus, descansando no santo dia do Senhor, o santo sábado, e sofrendo críticas, e até mesmo perdendo o emprego, como o meu irmão, não é, o Rafael, me disse, pastor, essa semana eu vou conversar com o meu chefe. E, hein? Liberaram, aleluia, né? Aleluia. E ele disse para mim ontem, se ele disser, está liberado, eu continuo trabalhando. Se ele disser, não, eu não vou dar para você o sábado livre, estou sem trabalho, porque eu vou sair. Decisão, irmãos. Decisão. Satanás odeia aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Essa inimizade entre a igreja de Deus e Satanás, a serpente, já foi colocada lá no jardim do Éden. E aqui Apocalipse, o primeiro livro da Bíblia e o último livro da Bíblia estão falando. Quem é a serpente e quem é a mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus. Agora volte lá para Gênesis capítulo 3 e o verso 15. Voltando para Gênesis 3 e o verso 15. Porém, inimizade entre você, a serpente, e a mulher. E entre a semente de Satanás, a descendência de Satanás, a tua semente, e a sua semente. Ou seja, entre os descendentes de Satanás, os filhos dos homens, e os descendentes da mulher, os filhos de Deus. Você vai ler no Gênesis, e o Gênesis, na história de Gênesis, sempre você vai encontrar essa expressão. E os filhos dos homens, mas lá na frente fala, e os filhos de Deus. E os filhos de Deus começaram a se casar com filhos dos homens, a se misturarem. Porque a linhagem filhos dos homens é a linhagem do mal. E filhos de Deus são a linhagem do bem, dos que obedecem a Deus. Inimizade entre eles. Deus não queria que eles se casassem, se unissem, porque se perverteriam. Existe amizade entre eles. E o que mais diz aí o verso 15? Esta, a mulher, a semente da mulher, te ferirá a cabeça. E tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Jesus Cristo é a semente da mulher. Jesus Cristo é a semente da mulher. Diz Apocalipse 12. Apocalipse 12, nós estamos estudando o primeiro e o último livro. Eles se completam. Eles se completam. O Espírito Santo inspirou Gênesis. O Espírito Santo inspirou Apocalipse. Embora existam 1.600 anos entre eles. Entre Gênesis e Apocalipse existem 1.600 anos. Moisés, que escreveu Gênesis, não conheceu João, 1.600 anos que viveu depois dele, obviamente. Mas os dois foram inspirados pelo Espírito Santo e escreveram sobre a mesma serpente e a mesma mulher. Apocalipse 12. Veja aí, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E a semente da mulher, ou seja, a mulher é a igreja. Qual é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente? Jesus Cristo. Aquele que nasceu, filho da igreja de Deus. Filho da Virgem Maria. Natureza humana de Jesus nasceu da Virgem Maria. Apocalipse 12, verso 2, diz aqui da mulher que estava grávida. Verso 2, estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias para dar à luz. E aqui o verso 5 diz, verso 4, né? E a cauda do dragão levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz. Estou lembrando da mulher lá de Gênesis, que era inimiga, a igreja de Deus, inimiga de Satanás. O dragão parou na frente dela, não para acariciar e... Não, para tragar-lhe o filho, para arrancar dela o filho e matar o filho. Para que ele nem crescesse. O objetivo de Satanás era matar Jesus já criança, bebê. Por isso ele instigou Herodes a mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ele investigou e soube que o Filho de Deus, o Messias, já deveria ter nascido por volta de 1 ano e meio, 2 anos. Ele falou, olha, vamos mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque pelo menos, make sure de que ele realmente vai ser morto. E foi uma chacina, a matança de todos os bebês de 2 anos para baixo. Mas Deus protegeu o seu filho. Porque Jesus Cristo não veio para enfrentar Satanás como bebê. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele veio como o segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão caiu. O primeiro Adão falhou. O primeiro Adão fez parceria com Satanás. Então Deus, o Pai, enviou seu próprio filho para ser o segundo Adão, o segundo cabeça da raça humana, para que através deste segundo Adão, que se chama Jesus Cristo, a queda humana fosse reparada e a família humana fosse resgatada das mãos e do poderio de Satanás. Por isso, meus queridos, Deus não permitiu que Satanás destruísse Jesus quando criança, e Deus também não permitiu que Satanás possuísse ou tentasse Jesus como um bebezinho, que sabe uma criança inocente. Ou você acha que Jesus era uma criança prodígio, que já entendia de química, de física com 2, 3 anos de idade, e que já não precisava de calculadora para fazer cálculo, porque ele já fazia álgebra e tudo na mente assim com 5 anos de idade? Não, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. De Deus é o nascimento e o crescimento normal de uma criança, respeitando a infância da criança. Toda criança que não vive como criança, mas como adulto, não é plano de Deus. Ah, vejam como ela é adulta. Que pena. Que pena que ela é adulta. Porque Jesus não era adulto. Jesus foi criança e vivia, pensava e falava como criança. Veja a linguagem dela. É de adulta. É, que pena. Que pena. Vai fazer falta na vida dela essa fase da criança que ela não teve. Jesus viveu como criança. E uma criança, se você diz aqui, filhinha, vai lá na esquina ver se eu estou lá. Ela vai ou não vai? Vai. E quando ela volta, você pergunta, e daí? Eu estava lá? Não. O senhor não estava lá. Se for uma criança, se você disser para ela, filhinha, alguém está chamando no telefone, vai lá e diz que o papai não está. Ela vai pegar o telefone e dizer o quê? Papai mandou falar que ele não está. Criança é assim, isto é ser criança, irmãos. Agora, uma criança adulta, maquiavélica, já maliciosa, isso aí não é plano, não é vontade de Deus que seja assim. Por isso Deus protegeu o seu filho, porque Satanás queria destruir o filho de Deus e levar o filho de Deus a cometer um pecado como criança. É muito mais fácil fazer uma criança pecar. Oh, como é fácil. Você quer roubar uma coisa, mas está com medo? Manda a criança, né? Filhinha, vai lá, pega aquilo lá para mim. A criança vai lá, pega e traz, né? Ela não tem noção do que ela está roubando, que não tem noção do que, é isso. Mas Adão caiu como adulto ou como criança? Adulto. Adulto. Jesus é o segundo Adão. E ele veio para começar exatamente no ponto em que Adão caiu. Por isso, quando Jesus cumpriu a maioridade, que não era 21 anos como hoje, naquele tempo a maioridade eram 30 anos. Então, ele foi batizado com 30 anos. E o Espírito Santo o levou para o deserto, para que fosse tentado. Aí Deus disse, está aí Satanás. Está aí. Não é isso que você queria? Tentar o meu filho? Tente-o. Agora ele tem maioridade. E agora ele foi ungido pelo Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba que desceu sobre ele. Ele agora, a vida dele era guiada pelo Espírito Santo. Foi levado para o deserto. E ali começou um bombardeio, né? Ali começou um bombardeio contra ele. Provações, tentações. E Jesus Cristo enfrentava, em nome de Deus, dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Ali começou a guerra. A guerra já existia antes, mas ali Deus deu liberdade para que Satanás, o quê? Agisse como ele quisesse. Queridos, o segundo Adão, a semente da mulher. Por isso diz aqui no capítulo 12, verso 4, que o dragão parou na frente da mulher quando ela estava para dar à luz, para lhe tragar o filho. Mas Deus não permitiu. E o verso 5, e deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações, o meu Senhor Jesus, ele é o legislador, ele é quem rege o mundo, com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus foi levado para o céu. Ele venceu a Satanás e foi levado para o céu. E vai voltar para nos buscar. Amém? Queridos, na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi morto por Satanás. Satanás levou Cristo ao pecado. Ao pecado nosso. Nossos pecados foram colocados sobre ele. Ele nunca cometeu pecado. Mas o pecado nosso foi colocado sobre Jesus, por isso ele morreu. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Se ele não tinha pecado, ele não poderia morrer, mas ele se fez pecado em nosso lugar. A semente da mulher, ao morrer, esmagou a cabeça da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, ele morreu, mas ressuscitou e subiu ao céu. Ao ressuscitar, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Queridos, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, para remir os que estavam sob a condenação da lei. Cada criança que nascia, antes, no Antigo Testamento, era saudada como se fosse o Messias. Porque todas as mães pensavam assim. Será que esse é o Messias? Quando Abel nasceu, aliás, antes de Abel, não é? Quando Caim nasceu, Adão e Eva pensaram, é esse o Messias? E ele se tornou o primeiro assassino. Quando Abel nasceu, seria esse o Messias? Cada filho que nascia, eles pensavam, é esse o Messias que Deus prometeu? Mas passaram-se 4.000 anos até que veio a plenitude dos tempos e nasceu Jesus da Virgem Maria. No dia indicado para Jesus nascer, ele nasceu. Nem antes, nem depois. Os conselhos de Deus não conhecem adiantamento e não conhecem tardança. Deus não se atrasa. Nós às vezes pensamos que Deus está atrasado. Ah, quanto tempo estou clamando, esperando e Deus parece que está atrasado. Ele não está atrasado, ele não se adianta e não se atrasa. Ele faz as coisas on time, a tempo. Mesmo na solução dos problemas. Nos divinos conselhos foi determinada a hora da vinda de Jesus. Jesus tinha uma data para nascer. E ela é chamada plenitude dos tempos. Existe uma profecia em Daniel capítulo 9 que determina o ano do batismo de Jesus. Nós estávamos estudando agora com o Ronaldo e com o Edson, né? A profecia das 70 semanas. O ano em que Jesus Cristo deveria ser batizado. Ano 27. da nossa era. O ano em que Jesus Cristo morreria na cruz, o ano 31. O ano em que o povo de Israel deixaria de ser o povo escolhido de Deus, o ano 34. É uma profecia de 70 semanas que está em Daniel capítulo 9. Queridos, Jesus Cristo nasceu na plenitude dos tempos. E era possível saber se aquele Jesus que estava morrendo no ano 31 era ou não era o verdadeiro Messias. Era possível saber, porque a profecia matematicamente prova isso. Mas vocês sabem que Satanás cegou a tal ponto o povo judeu que eles impediram os judeus de estudarem a profecia das 70 semanas. No século passado, na Polônia, existia um grupo de evangélicos discutindo a palavra de Deus com um grupo de católicos, de sacerdotes católicos. E na discussão, os evangélicos pegaram a profecia de Daniel capítulo 9, as 70 semanas, e provaram para os judeus que aquele Messias que morreu no ano 31 era o verdadeiro Messias. A história conta que eles não esperaram eles terminarem a explicação. Eles se levantaram e abandonaram o local. E dali para frente, na religião judaica, existe uma maldição para qualquer judeu que queira decifrar e entender a profecia das 70 semanas. Por quê? Porque matematicamente se prova se aquele Messias chamado Jesus Cristo era verdadeiro ou não. A profecia mostra. Para quem quer saber, como dizia Jesus, quem tem ouvidos, ouça. A profecia está aí. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Naquele tempo em que Jesus nasceu, tudo estava propício para ele nascer, porque todas as nações estavam unidas sob um governo só. Quem era o dominador do mundo naquele tempo? O Império Romano. Existia uma língua universal naquele tempo que era o quê? Qual era a língua falada naquele tempo? Espanhol, né? Ah, não, não é espanhol, né? Qual era a língua falada naquele tempo? O grego era a língua que todo mundo... O Império Romano dominou o mundo, mas a cultura grega dominou o Império Romano. Então, o mundo todo estava unido sob um só poder. Era o poder romano. E existia uma língua entendida e falada por todos. Na plenitude dos tempos, foi assim, para nascer, para acontecer a primeira vinda de Jesus. Para acontecer a segunda vinda de Jesus, irmãos. Em breve Jesus vai voltar. Mas para acontecer a segunda vinda de Jesus, que vai ser também na plenitude dos tempos, porque a primeira vez em que Jesus veio ao mundo... foi na plenitude dos tempos. Não foi nem antes e nem depois. Existe uma segunda plenitude dos tempos, que é a segunda vinda de Jesus. E a história vai se repetir. O mundo todo terá que estar unido sob um só poder. Vai demorar isso, né? Vai demorar isso, né? Não? Como está o mundo hoje? Quantas superpotências existem no mundo hoje? Uma superpotência existe no mundo hoje. O mundo hoje, ele é dominado por um só poder. Da Casa Branca. Poder político. E o religioso, o Vaticano. A Bíblia diz que não somente... na primeira vinda de Jesus, o mundo todo estava sob um só poder, como também falava uma língua só. E hoje, quem fala inglês, ele passa bem em qualquer lugar. Seja na Europa, seja no Japão, seja no Brasil também, né? Você vira bem com o inglês, né? Veja, como está o mundo hoje amadurecido para a plenitude dos tempos, para a segunda vinda de Jesus. Isso não é coisa comum, irmãos. No começo deste sétimo milênio, nesse início do sétimo milênio, que nós estamos iniciando o sétimo milênio, e estamos sob um só poder mundial e com uma língua mundial. E no início do sétimo milênio, aproximando-nos da segunda plenitude dos tempos, que é a volta de Jesus. Aleluia! Satanás, quando Jesus Cristo nasceu nesta terra, ele produziu a maior apostasia aqui possível. Nunca houve uma apostasia tão grande como no tempo em que Jesus nasceu na terra. Por quê? Porque Satanás sabia que era o tempo do Filho de Deus nascer. Porque ele estuda as profecias. Ele sabe também que se aproxima o tempo da segunda vinda de Jesus. Porque ele estuda as profecias. E ele vai produzir a maior de todas as apostasias. Mas a apostasia que Satanás vai produzir não é através do ateísmo. A apostasia que Satanás vai produzir é através da promoção do cristianismo apostatado. De um cristianismo com sede no Vaticano, que adora o líder mundial religioso, o poder papal. É um cristianismo paganizado. Não é uma apostasia de ateísmo. Não é uma apostasia de rebelião contra a religião. É uma apostasia da fé cristã. É uma apostasia da piedade e da fé cristã. Porque o cristianismo hoje está muito político. Está muito materializado. Está muito paganizado, com costumes pagãos. Satanás, quando Jesus Cristo nasceu nesta terra, estava dominando o mundo pelo paganismo, usando os próprios sacerdotes religiosos como instrumentos de Satanás. Os mais preciosos e úteis instrumentos de Satanás, na plenitude dos tempos, na primeira vinda de Jesus, eram os líderes religiosos. Deus diz assim: os próprios sacerdotes ministravam no templo, mas haviam perdido de vista a significação do que realizavam. Viraram atores num palco. E hoje os líderes religiosos no mundo não são atores num palco? Eles montam um cenário lindo e fazem aquilo como um teatro e manifestações, não é? De poder, mas na realidade não obedecem os mandamentos de Deus. São atores num palco, representando algo que eles nem conhecem o significado, usando a Bíblia como mercenários para arrancar dinheiro. O engano do pecado tinha atingido, nos dias em que Jesus nasceu, o clímax do engano. Quando vocês leem os evangelhos, vocês percebem quanto endemoniamento possuía? Era muito endemoniamento. Pessoas endemoniadas, assim, Jesus estava andando e os demônios iam aparecendo. Pessoas endemoniadas. Você não se assusta quando você lê os evangelhos? Quanta gente endemoniada? E hoje você percebe que não tem tantas pessoas endemoniadas? Não, tem muito mais do que naquele tempo. Só que Satanás percebeu que o endemoniamento daquele tempo assusta as pessoas de hoje. Então ele partiu para um endemoniamento diferente, light. Endemoniamento light. Pessoas endemoniadas que cantam na igreja, pessoas endemoniadas que vêm à igreja, pessoas que se chamam cristãs, mas têm a mente possuída por Satanás, são inimigas da lei de Deus. São pessoas que a mente está o quê? Voltada para o espiritismo. Paganizada. É um outro tipo de possessão, que não assusta ninguém. É uma coisa que ninguém percebe. Agentes, os homens, quando Jesus Cristo nasceu nesta terra, na plenitude dos tempos, da primeira vinda de Jesus, os agentes satânicos estavam incorporados em homens. Pessoas, mas eram agentes satânicos. O corpo das criaturas humanas tinham se tornado, esses corpos, habitação, que eram para ser habitação de Deus, tornaram-se moradas do demônio. O próprio selo dos demônios se achava impresso na fisionomia dos homens. E hoje, meus queridos, a religião de Satanás continua crescendo. Satanás sabe que os dias estão se aproximando para a segunda vinda de Jesus. E ele vai produzir o maior reavivamento religioso do mundo, mas um reavivamento em torno do líder papal, não do líder Jesus. O maior reavivamento do mundo em torno da obediência aos mandamentos dos homens, não em torno dos mandamentos de Deus. A religião que vai dominar o mundo não é o confucionismo, nem o budismo, nem o hinduísmo, nem o islamismo. Não. A religião que vai dominar o mundo é o cristianismo, com sede em Roma. Essa é a religião que vai dominar o mundo. É uma religião papal, com santificação do domingo no lugar do sábado. Isso é o que vai acontecer na plenitude dos tempos da segunda vinda de Jesus. Justo quando Satanás estava dominando o mundo, Jesus nasceu no mundo. E o povo estava tão apostatado e tão longe de Deus, que somente alguns poucos pastores no campo receberam um anúncio dos anjos, dizendo: trago-vos novas de grande alegria, porque vos nasceu hoje, na cidade de Davi, Cristo, o Senhor. Simples pastores de ovelhas. Mas os líderes religiosos, os pastores daquele tempo, eles não foram visitados por anjos de Deus, porque eles não estavam preparados para receberem o anúncio da volta de Jesus. Queridos, agora, próximo da segunda vinda de Jesus, Satanás, ele vai obter o domínio do mundo. Mas Jesus Cristo vai voltar a esta terra exatamente quando Satanás estiver sendo aclamado e adorado como se fosse o próprio Jesus na terra. Quando ele estiver sendo adorado e aclamado como sendo o próprio Jesus na terra, aparece o verdadeiro Jesus, para trazer liberdade àqueles que são de Deus, a igreja de Deus, perseguida pela serpente. Queridos, Deus nos diz que ele, Jesus Cristo, quando veio à terra, ele veio para destruir as obras do diabo e para imprimir o caráter santo que ele tem nas pessoas. Hoje, Jesus quer destruir as obras do Satanás na sua vida, imprimir na sua vida o caráter santo que ele tem. Este caráter santo que Jesus tem e que ele quer imprimir em você é o passaporte para o céu. É o passaporte para o céu. Jesus quer imprimir na sua mente o caráter santo que ele tem. E como é que ele faz isso? Destruindo as obras enganosas e enganadoras de Satanás. Libertando-nos dos erros, das doutrinas erradas, do cristianismo pagão. E colocando os nossos pés na igreja, na mulher que é perseguida por Satanás. Aquela igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Amém? Que Jesus Cristo coloque os seus pés nesta verdade, nesta igreja, nesta mulher, nesta obediência. E que Jesus Cristo cele em você o santo caráter que ele tem. Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos louvar a Deus cantando. Obrigado, Pai, pela mensagem que a Tua palavra nos trouxe nesta noite. Louvamos-te porque na plenitude dos tempos, Jesus Cristo nasceu nesta terra para ser o nosso Salvador e Libertador. Louvamos-te também porque nos aproximamos da próxima plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo mais uma vez se manifestará com poder e glória, descendo do céu com majestade, para buscar aqueles que amam. Pai eterno, amamos a Tua lei, amamos a Jesus, pertencemos à igreja que guarda os Teus mandamentos e tem a fé em Jesus Cristo como Salvador. Pai eterno, Fortalece-nos com a presença do Espírito Santo. Firma os nossos pés no caminho da verdade. E que quando Jesus Cristo voltar, possamos de braços abertos recebê-lo com alegria no nosso coração e sermos resgatados para o céu. Abençoa todos os que estão aqui. Dá-nos a tua bênção durante a semana. O sustento, o trabalho, o pão diário que cada um precisa. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Feliz semana para todos.